Notícias com João Ricardo.
Tiago Cunha deve ser o próximo treinador do Povo Handball. A novidade foi dada pelo presidente do clube, José Oliveira Pereira, à margem das comemorações do 21º aniversário. Numa altura em que a equipa sénior sofreu algumas mudanças, nomeadamente no comando técnico, José Oliveira Pereira revelou as novidades. O clube já tem acordo com Tiago Cunha, técnico de 38 anos, natural da Mortosa, que irá ocupar o lugar de Nuno Silva, com quem o Povo Handball rescindiu o contrato na última semana.
Nós começamos tarde, o planeamento no ano passado da equipa sénior, e como tal o que aconteceu foi que temos algumas debilidades. E tivemos a fazer uma análise ao plantel e achamos que havia alguns setores que mereciam algum reforço. Pronto, reforçamos a nível central, reforçamos a nível lateral direito e reforçamos a nível do pivô. Entretanto, aconteceu que nós achávamos que as coisas não estariam bem em termos técnicos, pelo menos em termos do ambiente de trabalho, e haver uma alteração. Nós achamos que era o momento, porque estamos neste momento num momento de paragem, não é? Pronto, o nosso técnico não sai porque não tem condições, o nosso técnico é um técnico espetacular em termos de organização de treino, etc. Acontece que, não vamos esconder, os resultados que a equipa tem vindo a conseguir estão abaixo daquilo que é o desejado. E nós achamos que a alteração tinha que acontecer agora. Estamos em vias, ainda não temos o contrato assinado, temos um acordo com o Tiago, que muita gente conhece porque treinou durante muitos anos o Sporting da Horta, foi a sua experiência na primeira divisão, Tiago Cunha, e portanto nós neste momento estamos em vias de chegar a um acordo. Se chegarmos a um acordo, na próxima semana teremos o treinador.
Oliveira Pereira falou ainda dos novos reforços, dois são estrangeiros, um polaco e um ucraniano, também o português Salgado, bem como da saída de Diogo Freitas.
Os outros dois são estrangeiros, um é polaco, outro é ucraniano. O ucraniano fazia parte, veio de uma lesão e, portanto, fazia parte da seleção da Ucrânia. E depois temos o Pior, que é polaco, central, tem experiência na Liga Europa, na Liga dos Campeões. E pronto, contamos muito com eles. E, de facto, a vinda do Salgado, que é um jogador muito experiente, quer em termos de ataque, quer em termos defensivo, acontece que ele é médico e surgiu aqui a oportunidade de exercer a medicina aqui no Norte e, portanto, mostrou interesse em vir para o nosso clube e nós apanhámos esta oportunidade. Passamos a ter agora com o Salgado 4 pivôs e achamos que o Diogo poderia não ter o seu tempo de jogo e de treino. E, portanto, numa abordagem muito fácil e próxima, o Diogo perguntou-nos se era possível libertarmos porque tinha um projeto em Espanha mais aliciante e que lhe dava um tempo de jogo e também em termos de remuneração. E nós não estamos aqui para prejudicar ninguém.
Com estas alterações, Oliveira Pereira considera que a equipa vai a tempo de assegurar um lugar para jogar no Grupo B, que automaticamente garante a permanência na primeira divisão na próxima época.
E eu, pessoalmente, adoro chegar a uma Final Four. E, portanto, este ano também queria, e os atletas também querem. Onde temos o Gondomar, à partida achamos que vai ser possível passar esta fase. E depois, a seguir, temos um grande jogo, que é contra o Marítimo, que é um jogo importantíssimo. E vamos receber depois aqui o Sporting e o Belenenses, jogos muito importantes. Portanto, temos tudo, está tudo em aberto, podemos ir para o Grupo B. E, portanto, se formos para o Grupo B, a manutenção está garantida.
Assim, as novidades da equipa sénior do Povo Handball Clube. O Varzinho já está preparado as duas últimas partidas da primeira fase da Liga 3, a saber que apenas depende de si para conseguir o acesso à fase de subida. Depois de baterem o Anadia por 2-1, os varzinistas subiram ao 5º lugar na Série A e estão igualados com o Faf no 4º lugar com 22 pontos, mas em desvantagem no confronto direto com os fafenses. Estes irão defrontar na penúltima jornada o Braga B, que é 3º com 23 pontos, num duelo em que alguém vai perder pontos ou até ambos. Os pupilos de Vítor Paneira irão estar, por isso, atentos a esse jogo, que se realiza na noite de sexta-feira, antes de visitarem o Sanjuanense, que é 8º com 18 pontos, na tarde de domingo, altura em que se realizam as restantes partidas dessa ronda. O Canelas, que é 6º com 21 pontos, recebe o penúltimo Trofense. O Anadia, que é 7º com 19 pontos, recebe o já apurado Lourosa. O líder Felgueiras recebe o último Vianense. Hernani não foi convocado para o jogo frente ao Benfica e deve estar de saída do Rio Ave. O extremo de 32 anos teve autorização para acertar os termos de um contrato com o Al Nasma da Arábia Saudita. O atacante foi opção para Luís Freire em 15 jogos esta temporada, mas sobretudo a sair do banco de suplentes. Com a possibilidade de agora inscrever reforços, os vilacondenses irão em breve anunciar novos elementos para o setor ofensivo, dando a Hernani liberdade para seguir a carreira noutra paragem. As equipas séniores palveiras que jogam na Associação de Futebol do Porto conheceram os três resultados possíveis. O Varzim B, que compete no topo da competição distrital, a divisão de elite, foi derrotado na visita ao Maia Lidador por 1-0 em jogo da jornada 19. A equipa orientada por Ricardo Esposende continua com 20 pontos e manteve-se no 11º posto da Série 1, segue-se a visita ao terreno dos portuenses do Foz. No patamar abaixo, a divisão de honra, o Balazar empatou a 2 golos na recepção ao Castelo da Maia em partida da jornada 18. Os pupilos de João Cruz interromperam um ciclo de 10 desaires seguidos, mas continuam no 14º lugar e somam apenas 11 pontos na Série 1. O próximo desafio é visita ao reduto do Leixões B. Já o Beiris continua em evidência e goleou no campo dos Maiatos do Inter Melhoros B por 5-1 na jornada 17 da 2ª Divisão. Os beirizenses seguem firmes na liderança da Série 2, totalizando agora 42 pontos na tabela. O próximo compromisso dos comandados por Filipe Alves é a visita aos tircenses do Refojos. O Caxinas foi goleado na visita ao pavilhão do Benfica em partida da jornada 13 do escalão principal de futsal. Os caxineiros perderam por 5-0 e foram incapazes de repetir o feito da primeira volta. Este desaire fez os pupilos de Nuno Silva caírem para o 6º lugar na tabela, no qual somam 18 pontos antes de virarem as atenções para a Taça da Liga, que se joga na Póvoa de Varzim a partir de quinta-feira. Entretanto, na fase de manutenção no 2º escalão, a sorte também não sorriu aos clubes locais. O Rio Ave não foi além de uma bola na recepção ao Nogueiró e Tenões, mas lidera a Série 1 com 4 pontos e a seguir visita a quadra do Retacho na 3ª jornada. Já o Desportivo da Póvoa voltou a perder, desta vez por 5-2 na recepção ao bairro Boa Esperança, mantendo 100 pontos antes da deslocação ao Amigos de Serva. O Guilhabreu MTB foi o grande dominador do Campeonato Nacional de Ciclocross, que decorreu em Abrantes. A equipa vilacondense viu Roberto Ferreira e Ana Santos revalidarem os títulos nacionais. Ele, de forma mais apertada, perante a concorrência do também vilacondense Mário Costa, que competiu de forma individual, e de João Cruz, da equipa Aspo First Bike Team Vila de Conde. Ela conseguiu subir ao pódio de forma mais folgada, após superar a famalicense Joana Monteiro e Leandra Gomes, da equipa Airtex Portugal. O Guilhabreu registrou ainda 3 triunfos nas camadas jovens: o sub-23 Rafael Souza, a júnior Beatriz Guerra e o cadete Gonçalo Costa sagraram-se campeões nacionais.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.